Muito obrigado, senador. Senador Sérgio Petecão.
Presidente, embora seja repetitivo, mas na mesma linha do senador Cássio e na mesma linha do senador Paulo Rocha, até porque na nossa reunião ali foi conversado também nessa linha, pedir que Vossa Excelência possa tomar todos os cuidados possíveis para que esta comissão não cometa nenhum tipo de injustiça, não dê celeridade para atender qualquer tipo de interesse político, ou pessoal ou de grupo, e que também não possamos cair nessas armadilhas, né, nesses subterfúgios, nesses instrumentos que são, às vezes, colocados aqui, e esse é o exemplo que nós estamos vendo lá na Câmara Federal, e isso é muito ruim, depois encontra a imagem desse conselho. Não tenho dúvida da sua determinação, da sua boa vontade em resolver isso dentro da maior transparência possível. Mas para que não paire dúvidas sobre a minha posição é nesse sentido, que nós não dê celeridade, que possamos cumprir todos os prazos regimentais, mas também que não possamos, de forma alguma, aceitar qualquer tipo de subterfúgio para prejudicar o trabalho dessa comissão. Obrigado, presidente.
Senador João Capiberibe.
Senhor presidente, eu gostaria de saber o CRM do médico e também o número da CID. Eu acho que o senador Otto já solicitou, não é? Para a gente poder tomar conhecimento. E uma outra questão que eu gostaria de colocar, que eu sei que nós vamos ter uma sessão administrativa com sugestões de pessoas a serem ouvidas aqui da comissão, e eu vou ter que correr ali na CCJ, porque estavam pedindo quórum para votação, mas eu gostaria de deixar aqui uma sugestão para a gente ouvir também o advogado Edson Ribeiro, que foi o advogado do Cerveró, que foi preso também, juntamente com o senador Delcídio, e que estava no momento da gravação. Doutor Edson Ribeiro, essa é a minha sugestão.
Presidente.
Senador Lazier.
Ao tomar assento aqui na bancada, eu recebi, não sei se Vossa Excelência também receberam, um requerimento do escritório Figueiredo Bastos, assinado pelo doutor Adriano Sérgio Nune Bretas, com data de hoje, onde comunica que o acusado está em tratamento médico em São Paulo e que não poderá ser ouvido enquanto não estiver recuperado e que tem direito à licença por 120 dias sem remuneração. Ora, 120 dias, presidente, se completarão no dia 23 de julho, casualmente, uma época normalmente é o recesso parlamentar. Não sei se esse ano não será suspenso o recesso, e acho que até deverá ser suspenso. Mas, nesse documento, além de relembrar aquilo que nós já sabemos, que o artigo 17 da Resolução número 25, de 2008, o artigo 17 diz: o Conselho poderá, vou enfatizar bem, o Conselho poderá convocar o representado ou denunciado para prestar depoimento pessoal. Muito bem. Se depender do meu voto, eu não quero ouvir não precisa. Ele faz a sua defesa pelo advogado. Nós podemos, como eu disse há pouco, dispensar o depoimento pessoal. Agora, se o acusado insistir muito em ser ouvido, Vossa Excelência poderá escolher uma parcela da comissão e mandar a São Paulo para ouvir o acusado lá em data por ele marcar dentro desse prazo, para impedir isto que está se vislumbrando claramente. Há um sentido protelatório desse processo. E, enquanto isto, vamos começar a ouvir as testemunhas, se é que haverá testemunhas no plural, e eventual outra prova técnica. Esta minha sugestão: dispensar o depoimento pessoal e iniciar a instrução com ouvida de testemunhas. Obrigado.
Senhores senadores, eu queria continuar a minha palavra e depois, com a anuência aqui do nosso relator, nós vamos dialogar a respeito das questões de ordem levantadas por Vossa Excelência. Esclareço o plenário que estamos na fase de instrução probatória, previsto no capítulo 6º, letra A, do regimento deste Conselho. A convocação do representado para prestar depoimento pessoal é uma faculdade do Conselho, conforme o disposto no artigo 17B do regimento deste colegiado. Como afirmou o senador Ladier, o Conselho poderá convocar o representado ou denunciado para depoimento pessoal. Assim sendo, o amplo defesa do representado poderá ser contemplada na fase de produção de provas, podendo apresentar requerimentos com as diligências que entender necessárias, que está no artigo 17A, formular quesitos em caso de perícia, requerer a juntade de documentos novos até o encerramento da instrução probatória. Sobre a petição que a Secretaria do Conselho recebeu hoje, às 18h27, em caráter de urgência, que acaba de ler o senador Lazier, resumidamente, passa a informar este conselho. A defesa alega que o senador Decídio Amaral se encontra licenciado por imperiosa razão de ordem médica e que, por essa razão, o senador não tem condição de fazer presente a este conselho para ser ouvido nesta data. Alega a defesa que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Teori Zavascki, já autorizou que o tratamento médico sob o qual se encontra o senador Decídio Amaral seja feito em São Paulo. Mas eu quero também dizer, a presidência esclarece que o processo não será interrompido em decorrência do atestado médico, conforme já foi decidido pelo ministro Celso de Mello, em questão pertinente a este mesmo processo. Já foi decidido lá, que não para o processo. Que a defesa foi intimada somente para o depoimento pessoal do representado. E ressalta que irá solicitar impugnação de qualquer deliberação que eventualmente ocorra na presente reunião. Foi o que a defesa fez, vai impugnar qualquer o que se faça nessa reunião que ela quer que suspenda. A defesa requer a suspensão do presente processo até o término da licença médica do representado. Eu tenho aqui o que diz a legislação a esse respeito. A jurisprudência está toda aqui conosco levantada. Mas nós tivemos várias questões de ordem. E eu queria... Foram protocolados aí requerimentos de autoria do senador João Capeberibe, Romero Jucá, soltando cópia do inteiro, teu da declaração, da delação premiada, que eu queria colocar em votação esta parte para que faça incluir no processo a delação premiada que ainda não foi incluída. São duas representações, do João Capiberibe, senador, e Romero Jucá. A secretaria já distribuiu cópia dos requerimentos dos senadoras e senadores. Então, eu quero colocar em votação se nós fazemos, porque nós temos que incluir, fazer parte do processo a delação premiada. Estão todos de acordo?
Senhor presidente, só...
Aprovado. Agora, o relator vai dar sua opinião sobre as questões de ordem levantadas e para que o processo tenha... um encaminhamento mais rápido, tenha o relator vai dar a sua opinião como nosso comportamento daqui para frente diante de uma conversa que nós já tivemos anterior, tanto com ele como os senhores senadores. Com a palavra o senhor relator.
Senhor presidente, Vossa Excelência colocou em votação o requerimento...
Já foi aprovado.
Embora eles não estejam presentes, é bom a gente subscrevê-lo para poder ter a validade. Agora, tiveram presentes?
Todos dois.
Tá bom. Bom, senhor presidente, diante da situação, como nós estamos nessa fase de instrução processual, o processo não vai, naturalmente, parar por conta do atestado do senador Delcídio. Eu estou entrando com dois requerimentos. Um requerimento eu estou encaminhando a Vossa Excelência. Requerimento com fundamento no artigo 17-A da Resolução número 20, de 1993, a juntada dos documentos anexos que dizem respeito à diligência, às diligências e à instrução probatória do processo disciplinar contra o senador Delcídio Amaral Gomes. Primeiro, a entrevista do senador Delcídio do Amaral Gomes, concedida ao Jornal Nacional TV Globo, veiculado no dia 19 de março de 2016. Está aqui já o pendrive com essa entrevista. Segundo, a matéria da revista Veja, editora Abril, edição 2470, ano 49, número 12, de 23 de março de 2016. Também está a pensa aqui. Então, esse requerimento eu encaminho a Vossa Excelência. E junto, também eu encaminho outro requerimento, senhor presidente, com fundamento também no artigo 17-C, inciso 1º da Resolução 20 de 1993, a convocação dos senhores Bernardo Severó, Edson Ribeiro e Diogo Ferreira, a fim de serem ouvidos como testemunhas no processo disciplinar instaurado contra senador Delcídio Amaral Gomes, em reunião a ser designada por este Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Então, eu encaminho a Vossa Excelência esses dois requerimentos. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu queria aqui que Vossa Excelência submetesse à comissão que, no novo prazo do senador Delcídio, que está previsto, como nós já recebemos dois atestados dele, um primeiro momento de 15 dias, que foi feito só por um médico, o segundo atestado também só por um médico, e a lei, para todo servidor, o segundo atestado já tem que ser de uma junta médica. Então, eu estou aqui querendo colocar para Vossa Excelência que, caso o senador tente apresentar um outro atestado, que esse atestado seja por uma junta médica. Segundo, que ele, mesmo apresentando o atestado, e de acordo com o que está previsto no Código de Processo Penal, artigo 185, diz o seguinte: o acusado que comparecer perante as autoridades judiciárias, no caso, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seus defensores, constituído ou nomeado. No caso, se o advogado não vier, Vossa Excelência poderá nomear. Aí o que fala diretamente o artigo 185, parágrafo 2º, inciso 3º, diz o seguinte, que ele poderá ser interrogado por videoconferência, mesmo em caso de enfermidade. E para isso ele teria um prazo de 10 dias. Ou seja, então a partir de hoje, Vossa Excelência vai dar os 15 dias que foi solicitado, ele já tem 5 dias a mais, então no próximo prazo ele terá que ser ouvido por videoconferência, mesmo com a enfermidade. Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz também o seguinte: caso não seja possível na videoconferência, uma comissão poderá ouvi-lo onde quer que ele esteja, mas ele não pode passar mais da próxima convocação.
Acrescente, senador, se me permite.
Não, me permita aqui, um momento.
A designação de junta.
Vamos colocar ordem aqui nos trabalhos. Vamos fazer o seguinte, porque o senador Lazier fez um levantamento aqui em dispensar a oitiva.
Vem para testemunha, não dispensar o depoimento
pessoal. Depoimento dele. Seria a oitiva dele.
É.
entendeu?
Tecnicamente,
seria, teria de dispensar o depoimento dele. Eu tenho aqui vários requerimentos que me parece que eles estão requerimentos que têm uma aceitação generalizada, mas eu tenho que colocar em votação. Depois nós iríamos para o rito.
Presidente.
Qual seria o rito? O que nós iríamos fazer?
Presidente.
Como nós iríamos nos comportar daqui para frente?
Presidente.
Por não, senador, que é o vice-presidente, senador Paulo Rocha.
Só para formalizar aqui a nossa, nosso processo aqui, essa comissão convocou a oitiva do, uma sessão de oitiva e não compareceu. Então, eu acho que nós temos que formalizar agora um momento de da comissão passar a tomar pelos requerimentos e a consequência da ausência. Então, nós temos agora uma convocação extra-pauta para processar estas decisões aí, que sejam decisões administrativas, mas para ter essa formalização das nossas ações aqui, para evitar qualquer problema. Então, o primeiro momento foi a questão da oitiva de testemunha, e agora nós estamos sendo convocados a decidir por regimental ante a questão extra-pauta. Então, é importante formalizar isso, inclusive em ata, para processar a tranquilidade do processo.
Presidente, permite, presidente?
Pois não.
Obrigado. Presidente, o processo disciplinar tem o processo penal como subsidiário. Então, nós não precisamos da presença do acusado para a instrução quando das testemunhas. Não precisamos. Agora, precisamos da defesa, que ele tenha a defesa. Então, ponto primeiro, sugerir a Vossa Excelência que já se previna, até, quem sabe, requisitando a OAB de Brasília a indicação para este processo de um advogado dativo, como precaução, na hipótese de, na próxima audiência, a defesa não comparecer.
Foi...
Segundo.
Mas ele tem advogado constituído.
Sim, tem constituído, sim. Mas não comparece.
Mas não compareceu.
Não comparece, não comparece, sim. Nós não podemos ficar submissos.
Sim, mas nós iríamos destituir o advogado constituído?
Não, nós não vamos substituí-lo. Nós vamos dar andamento, porque hoje deveria estar aqui o advogado. Eu nunca tinha visto isso. Tem um réu importantíssimo em julgamento, que traz atestado médico, e o advogado não vem para se prevenir, para acompanhar o que está acontecendo.
Senhor presidente,
mandou, mas tem que estar presente para também contestar.
Ler o requerimento. Veja bem.
Depois me permita concluir.
Pois não. Não interrompe o processo a ausência do advogado. Ele não quis. Pode mandar, não interrompe. Ele constituiu o advogado, já constituiu. O advogado, ele pode mandar por escrito, olha aqui. E o processo não interrompe, continua.
Então, me permite concluir?
A defesa dele preliminar foi por escrito, que o advogado fez. E que nós aqui apreciamos. O relator apreciou. Eu queria colocar os requerimentos que são necessários, colocar em votação para contar da ata. E depois, o relator ia conosco aqui, o rito, qual seria o rito daqui para frente. Pelo o que é que nós vamos fazer daqui para frente?
Então,
ou não?
Existe uma resolução número 1993,
que eu acho que deve ser seguida.
Sim.
E ela é muito clara aqui no artigo 15º.
Sim.
Inciso 2º, a linha B.
Sim.
Na ausência do acusado ou do seu advogado, Vossa Excelência pode indicar um advogado dativo para substituir. Se fizer isso, está cumprindo o regimento. Não está deixando de cumprir o regimento. Na minha opinião, o regimento é para ser cumprido.
Senador, já tem uma defesa prévia feita,
tem advogado constituído. Vai se evitar amanhã ou depois que ele venha dizer que não teve direito de defesa.
Presidente, me permite. Olha, só para um esclarecimento. O advogado dativo é para ausência do advogado. Neste processo, já ficou demonstrada a existência de defesa por parte do representado. Então, já temos uma defesa. O que temos que fazer é um encaminhamento, e eu quero aqui defender o encaminhamento que a mesa está dando. O que nós temos que fazer agora é dar sequência ao rito. Ou seja, o relator tem que designar quem deve ser ouvido. É o tempo que decorrerá os 15 dias deste último atestado do representado. Decorrido esses 15 dias, aí sim, se o representado entrar com outra justificativa médica, com outro atestado, aí nós podemos e deveremos designar perícia médica para esse fim e aí sim designar defensor dativo na ausência do representado. Mas a reunião de hoje não fica prejudicada. O que nós temos que dar sequência aqui é ao rito conforme for estabelecido pelo relator, seguindo a resolução 020. Ou seja, só assim, só para deixar claro, existe nos autos do processo consta a existência de advogado representado.
De advogado.
Então, tem 15 dias, é o tempo que nós instruiremos o processo com a oitiva das pessoas que o relator quer designar. E vamos seguir.
E vamos continuar.
Exatamente.
É a decisão do nesse sentido do Supremo. Mas,
permite que eu conclua agora, presidente? Na mesma linha do senador Randolph. De fato, nós temos que tomar decisões nessa reunião de hoje. Eu quero propor o seguinte roteiro, presidente. Primeiro,
votação dos requerimentos.
Mas Vossa Excelência não deixa eu falar?
Pois não, me desculpe, senador.
Primeiro, continue. Vossa Excelência submeter ao colegiado os requerimentos que estão sobre a mesa, para ver se aprovamos ou não aprovamos, ou se alguém quiser pedir vista, que tenha vista coletiva ou individual. Segundo, que Vossa Excelência se previna para que não tenhamos a frustração de, na nova audiência, aí sim, sem advogado, não vale audiência. Então, Vossa Excelência se previna buscando um advogado dativo, pedindo que a OAB de Brasília indique, a fim de que venha alguém sem qualquer suspeita para cá. Terceiro, se não há, presidente, nenhum requerimento de prova técnica, nenhuma prova pericial, por exemplo, nós podemos partir já para a próxima etapa, que vem normalmente depois de prova técnica, Vossa Excelência sabe, vem a prova testemunhal. Então, iniciemos a ouvida das testemunhas, com presença de advogado, seja o titular ou seja o dativo. Feito isso, Vossa Excelência dará o prazo para as razões finais do acusado e o voto de cada um. E é tudo muito simples. E nós, com isto, vamos impedir a procrastinação, que é uma ameaça que já se sente, já se vislumbra por aí, e nós temos que defender a dignidade desta comissão, que seja efetiva, e não a comissão lá da Câmara, que até hoje não resolveu nada. Obrigado.
Senador, eu quero esclarecer a Vossa Excelência que a defesa é comunicada dos atos nossos. Ela se apresenta para defender, se quiser apresentar. Não. Ela não quis apresentar, não apresenta a defesa.
Não, tem que, com todo respeito, nós não podemos, senador, submeter a nenhum acusado sem defesa. Por isso existe advogado dativo.
Mas eles têm advogado.
Mas ele não vem, doutor.
Ele já fez a defesa.
Mas agora que vai começar a instrução, durante a instrução, o acusado tem que ter defesa. Nós precisamos de um advogado dativo, senão é nulo esse processo. Esse processo é anulável em instância do Judiciário Comum.
Olha, senador, eu tenho uma opinião diferente da Vossa Excelência, mas o plenário é soberano. Eu vou agora ler os requerimentos. Eu vou ler os requerimentos do relator e, em seguida, os outros requerimentos. Requerimento do relator. Requeiro, com fundamento no artigo 17-A da Resolução número 20, de 1993, a juntada dos documentos anexos que dizem respeito às diligências e instrução probatória do processo disciplinar contra o senador Delcídio do Amaral Gomes. Entrevista do senador Delcídio do Amaral Gomes, concedida no Jornal Nacional, TV Globo, vinculado dia 19 de março de 2016. Matéria da revista Veja, de 23 de março de 2016.
Ressalta que são todos itens extra pauta, senador.
Esses requerimentos, todos são extra pauta. Do senador Teomário Mota, relator, requeiro com fundamento no artigo 17C, 1 da resolução número 20, convocando Bernardo Severo, Edson Ribeiro e Diogo Ferreira, a fim de serem ouvidos como testemunhas no processo disciplinar instaurado contra o senador Decídio do Amaral.